Notícias da Assembleia.
Bruno Engler, do PSL, é o deputado mais jovem eleito para a 19ª legislatura da Assembleia de Minas, que vai de 2019 a 2023. Aos 21 anos de idade, foi o terceiro parlamentar mais votado. Bruno Engler conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia, e falou sobre seu primeiro mandato. Acompanhe.
Entrevista.
Nasceu em Curitiba, é estudante de Direito da PUC Minas e coordena o Movimento Direita Minas, dedicado a promover valores conservadores e com representação na capital e no interior do estado. Seja bem-vindo, parabéns pela votação, foi uma votação expressiva, né, Bruno? Mais de 120 mil votos, né? Pois é. Como é que você viu um deputado tão jovem, né? É até difícil falar senhor de tão jovem, 21 anos, chegar ao Poder Legislativo.
Pois é, foi uma votação muito boa, muito expressiva. Eu até me surpreendi, não esperava tantos votos. Mas é a prova de que a gente conseguiu dialogar com o setor da sociedade que há muito tempo não se via representado. O setor dos conservadores, da direita, daqueles que acreditam nos valores da família, nos valores cristãos, naqueles que acreditam que o bandido tem que ser tratado como bandido e que nós devemos valorizar os nossos policiais, as nossas forças de segurança, e eles buscavam a voz. Essas pessoas se veem muito representadas no Jair Bolsonaro e nós aqui em Minas Gerais tentamos promover também esses valores. Contei com o apoio do futuro presidente Jair Bolsonaro e isso significou muito e me ajudou até essa votação.
Bruno, o senhor já havia tentado uma vaga para a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2016. Na ocasião teve pouco mais de 2 mil votos. Desta vez foi esse número específico que acabamos de dizer, né? Mais de 120 mil. A que o senhor atribui esse crescimento?
O crescimento se atribui ao crescimento do Movimento Direita Minas. Eu tive aqui em Belo Horizonte 21 mil votos, quer dizer, eu tive um crescimento de mais de 18 mil votos, considerando-se ali os quebradinhos que tem além dos mil. Mas o nosso movimento cresceu muito. Em 2016 o nosso movimento estava apenas começando, era uma página que tinha ali 10 mil curtidas no Facebook, a gente começou a fazer as nossas ações, mas a gente já começou a ser procurado por pessoas que queriam o nosso apoio. E a gente recebeu proposta até indecorosa: não, me apoia que eu vou dar cargo, que eu vou dar dinheiro, que a gente descartou completamente. O Cabo Júnior Amaral, que foi eleito deputado federal, que é o criador do nosso movimento, virou para mim e perguntou: por que que você não sai candidato a vereador? Eu falei: você tá maluco? 19 anos, sem dinheiro, estudante, o que que eu vou caçar sendo candidato a vereador? Ele falou: cara, vamos colocar lá uma representação realmente à direita, alguém que a gente realmente acredite. Se a gente não ganhar, não ganhamos, mas pelo menos vamos demonstrar a nossa voz. Fizemos um trabalho muito simples. Sem dinheiro, na minha campanha para vereador, eu gastei R$790, que foi fazer 100 mil santinhos do meu rosto com o rosto do Bolsonaro. Mas com o pessoal que acreditava na direita Minas e com o apoio do Jair Bolsonaro, que eu já tive na minha campanha para vereador, eu consegui esses 2.247 votos. E ao longo desses dois anos, o nosso movimento foi só crescendo, o relacionamento com a família Bolsonaro foi só aumentando, e isso se refletiu nas urnas de maneira espetacular.
E como é que foi? O senhor me dizia que a representação já chega a mais de 60 cidades. Pode chamar de você? Eu vou chamar de você, então. Já são mais de 62 cidades, né, que o Direito
Sim,
Minas está.
Capital e mais 62 cidades.
62 cidades. Como é que foi feita a campanha? Porque hoje a forma de fazer campanha está mudando com as redes sociais, né? E eu acredito que, já lidando com o movimento mais ligado à juventude, como é que foi feita essa campanha até esse sucesso agora chegando ao Legislativo?
A nossa campanha focou muito nas redes sociais, mas também rodamos o estado. Passamos por diversas cidades, fizemos longas viagens para poder interagir com as pessoas de diversos locais do estado. Igual eu falei, tive 21 mil votos aqui em Belo Horizonte, mas os outros 99 mil foram por todo o interior de Minas Gerais. E a gente conseguiu rodar, conseguiu dialogar com essas pessoas. Contamos muito com o apoio dos nossos coordenadores. A Direita Minas tem coordenadores espalhados pelo estado inteiro. Em média, cada núcleo tem 2 ou 3 coordenadores e que fizeram um excelente trabalho, não só nos recebendo, como divulgando o nosso nome e as nossas propostas para a população de cada cidade. Isso repercutiu muito bem. O resultado se deu nas eleições.
Quais serão as suas bandeiras, o seu foco de atuação aqui na Assembleia?
Olha, as minhas bandeiras serão as de defesa dos valores da direita conservadora. Teve um vídeo até que o Eduardo Bolsonaro brincou comigo que quem votasse em mim estaria colocando um bolsonarinho aqui na Assembleia Mineira. Então, é a defesa dos valores da família, dos valores cristãos, uma política de direitos humanos que se preocupe com quem se preocupa com a gente, com o policial militar, com o policial civil, com os nossos militares, que não fique passando a mão na cabeça de bandido. A promoção do projeto Escola Sem Partido, que já foi proposto aqui na Câmara, aqui na Assembleia, e que infelizmente não foi aprovado, mas que vai ser com toda certeza, nessa próxima legislatura. A militarização de escolas problemáticas, a gente tem um exemplo claro de Tocantins e do Amazonas, que escolas que tinham baixíssimo rendimento e alto índice de violência, que foram entregues na mão da Polícia Militar e que apresentaram ótimos resultados. É, sem sombra de dúvidas, o melhor custo-benefício para melhorar a educação, porque o investimento é muito baixo e o resultado é muito grande.
Bruno, você do PSL, né, um partido que era considerado pequeno, deu um salto nessas eleições, né, 52 cadeiras na Câmara e aqui na Assembleia 6 cadeiras, né, 6 representantes do partido. Qual que é a sua opinião sobre isso, esse crescimento do partido e isso, como é que isso vai se refletir no seu trabalho aqui dentro da Assembleia?
É a onda conservadora que nós observamos nessas eleições. A direita no Brasil, infelizmente, por muito tempo, parecia que ela estava envergonhada. A gente vê duras críticas ao regime militar, na imprensa, nas escolas, e parecia que ser de direita era pecado no Brasil. O Jair Bolsonaro, há muito tempo, traz essa ideia da direita, traz os valores conservadores, e finalmente a população se viu representada ali, entendeu que PSDB, essa turminha, não é direita, não representa o que nós acreditamos, e decidiu apostar na turma do Jair Bolsonaro, decidiu apostar nesse pessoal conservador, e daí se viu as bancadas expressivas, tanto aqui na Assembleia como lá em Brasília, e o nosso papel é honrar os votos dessas pessoas, fazer realmente essa defesa dos valores que eles acreditam, não deixar kit gay, ideologia de gênero, qualquer tipo de palhaçada no plano estadual de educação, e por aí vai, fazer com que a vontade dos nossos eleitores seja representada, porque o que a gente observava era uma sociedade muito conservadora e um legislativo que não tinha essa representação. Você entrava aqui e era a turminha que falava que o MST é um movimento social legítimo, sendo que se trata de um movimento terrorista, que dizia que o professor tem direito, sim, de expor suas opiniões políticas nas escolas e de induzir o aluno a pensar como ele, sendo que a maioria dos pais não quer isso, a maioria dos pais quer que o professor ensine ali a matéria técnica. Mas dentro de casa ele vai falar o que ele acredita e o filho dele tem direito de decidir como se posicionar politicamente. Então o nosso dever é representar esses eleitores aqui na Assembleia e fazer essa voz, que há muito tempo estava calada, voltar a ser ouvida.
Quais serão os desafios? São 28 partidos agora representados na próxima legislatura, né? E o PSL com a bancada, né? com a representação de 6 cadeiras. Qual será o desafio para conseguir legislar, né, nesse cenário tão, com tantos partidos, né? 28 partidos representados?
Olha, a gente vê um cenário muito polarizado. Infelizmente, a gente tem aquela esquerda que se mantém convicta de que o caminho da Venezuela é o melhor para o Brasil e, graças a Deus, a direita finalmente surge com a nova proposta. A gente vai ter que buscar um diálogo com aqueles que não se encaixam em nenhum dos polos e que podem entender que é necessário. Por exemplo, o projeto de escola sem partido não é um projeto de direita, é um projeto que visa resguardar o aluno, para que ele possa ter a liberdade de pensamento e para formar sua opinião. A mesma coisa a militarização das escolas. Fala militar, parece, ah, é de direita. Não é. Você não pode discutir com números. Você pega os números, você vê a melhora do índice educacional das escolas que foram militarizadas. É importante ter esse diálogo e ter esse debate. A gente ainda tem um segundo turno pela frente para governador. A gente não sabe também quem vai estar no Palácio da Liberdade, qual vai ser a visão dessa pessoa. Pode ser o Romeu Zema, como pode ser o Anastasia. E a figura do governador também vai pesar muito em como a Assembleia vai agir. Então, cabe ao eleitorado mineiro definir ainda quem vai ser o chefe do nosso executivo para a gente ver como vai ser a próxima legislatura.
Para a gente encerrar, na sua opinião, qual que é a importância da atuação do deputado estadual, agora sendo um deputado estadual eleito?
A importância da atuação do deputado estadual é bem representar os eleitores. Eu costumo dizer que a função do legislador é legislar. A gente tem que trabalhar, sim, com a busca de recursos, com a busca de emendas, mas o foco principal da legislatura é a legislação, é buscar uma legislação que promova um Estado mais seguro, um Estado que privilegie quem nos defende, um Estado que proteja a inocência das nossas crianças aqui em Minas Gerais. Fiscalizar o Poder Executivo, não permitir essas canalices que eu já mencionei, kit gay, ideologia de gênero e outras coisas em escolas, buscar realmente uma legislação que vá promover um Estado mais próspero. Também a desburocratização, a gente sabe que hoje se paga muito imposto, há muita burocracia que impede que os investimentos venham aqui para Minas Gerais. A melhor maneira de gerar emprego é criando-se empresas, trazendo investimentos e com desburocratização a gente consegue ir por esse caminho.
Bruno, só para a gente focar um pouquinho, né, nessa, finalizar um pouquinho falando dessa questão da rede social, também teve um papel importante todo nesse processo até você chegar a ser deputado estadual. O que, que isso mudou aí no trabalho de campanha e de mobilização das pessoas, já que você coordena esse movimento que já está em 60 cidades de Minas?
Com certeza.
Né?
Se não fosse a rede social, hoje eu não seria deputado estadual. As redes sociais, elas são a nova fronteira da informação. Antes a gente ficava limitado ao que a mídia nos dizia. Vou dizer aqui da TV Assembleia, mas a gente sabe que tem veículos da grande mídia que mentem e mentem descaradamente, que difamam candidatos, que distorcem informações. E o eleitor e o cidadão em geral, antigamente ele só tinha essa versão. Você pegar 10, 20 anos atrás, não tinha como você pegar o celular e checar a informação e buscar o outro lado da moeda. O Enéas mesmo era um cara que, pô, tinha uma plataforma maravilhosa, mas que a mídia o tratava como louco e o povo comprou essa ideia. Hoje, o Jair Bolsonaro não seria o que é e eu não estaria aqui se nós não tivéssemos as redes sociais para divulgar nossas ideias. Graças a Deus, temos uma rede social muito forte. Quem não conhece ainda, convido a acompanhar a página Direita Minas no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde a gente expõe esse ideal, tanto meu quanto do Cabo Júnior Amaral, agora eleito deputado federal, e de todos aqueles que trabalham com a gente. E com as redes sociais a gente consegue levar uma nova informação, levar uma nova ideia e conseguimos atingir as pessoas.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão disponíveis na página da Rádio Assembleia ou da TV Assembleia, no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.